coisas.
Desde o início da Operação Lava Jato no Brasil, os resultados trazidos por inúmeras delações premiadas têm sido motivo de debate e discussões. Mais recentemente, eventos como a delação no caso FIFA e ameaças de delação relacionadas a Donald Trump nos Estados Unidos têm trazido de volta as discussões. Eu conversei com Gustavo Badaró, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, sobre o assunto. Professor, é possível dizer que casos como o da delação na FIFA foram influenciados pelo Brasil?
Por exemplo, no caso da FIFA, eu acho que não. Na verdade, o Brasil é que se aproveitou bastante e declaradamente das experiências de delação premiada, basicamente do modelo italiano, que é um modelo, inclusive, bem mais próximo do brasileiro, e também do modelo dos Estados Unidos de common law. Então, esse processo da FIFA nos Estados Unidos, que aplica o Instituto da Colaboração Premiada lá, entre eles, ele é baseado numa tradição já circular do direito de common law nesse instituto. Ao contrário, nós é que importamos isso deles, não nós que influenciamos os outros nesse aspecto.
Certo. Bom, o número de casos de delações aumentou ou apenas se tornaram mais visíveis?
Não, eu acho que houve uma mudança significativa da legislação, que foi em 2013 com a Lei do Crime Organizado, a Lei 12.850. Antes disso, nós tínhamos já um Instituto da Delação Premiada entre nós, mais recentemente, a partir de 1990, mas a disciplina da delação premiada, ela era uma disciplina legislativa bem lacunosa, eram poucas regras sobre a delação premiada. E foi a Lei 12.850 de 2013 que trouxe uma disciplina mais detalhada, inclusive, sobre o procedimento de como realizar a delação premiada. Fazer um acordo, primeiro, depois levar o acordo para a homologação do juiz e quais aspectos que o juiz analisa nesse acordo para homologá-lo. Depois, quais são os deveres que o colaborador tem e quais as proteções. E, por último, como que o juiz aprecia na sentença essa efetividade da colaboração dele. Então, houve uma mudança de legislação muito importante em 2013 e, logo em seguida, em 2014, nós tivemos aí o surgimento da Operação Lava Jato, em que esse instituto, depois das delações premiadas do Alberto Youssef e do Carlos Roberto Costa, passou a ser largamente utilizado. Então, eu diria que foi a conjugação de dois fatores, tanto um legislativo, que foi a Lei 12.850, no final de 2013, quanto a exposição que esse instituto acaba tendo da sua grande utilização a partir da Operação Lava Jato. Foram esses dois fatores que não só deram visibilidade, mas fomentaram a utilização da delação entre nós e também, a partir dessa maior utilização, deu visibilidade para o Instituto.
E é possível afirmar que no exterior o número de casos de delações premiadas tem aumentado?
Não, eu acho que não. Quer dizer, assim, eu acho que os métodos consensuais de solução do processo têm aumentado, o processo penal vem aumentando no exterior. Principalmente nos países europeus, que assim como nós não tinha essa tradição, mas isso não é um movimento tão recente. Esse seria um movimento que se intensifica, nós poderíamos pelo menos identificar a partir da década de 80 do século passado para frente, vem havendo uma crescente na utilização desses institutos, mesmo para os países que não tinham muita tradição de utilizá-los, como é o caso do Brasil e dos países europeus.
Existe alguma motivação para esse movimento crescente?
Tem, no processo penal, eu acho que a grande motivação para isso é um aumento bastante grande do número de crimes. A lei passa a prever uma série de condutas que antes não eram criminosas como delitos. Então, nós temos aí, por exemplo, crimes ambientais, que até então nós não tínhamos previsão, crimes do mercado de capitais, como insider trading, e uma série de delitos que antes, situações que não eram crimes, passaram a ser criminalizadas. E, além disso, uma incapacidade do poder judiciário dos diversos países de resolver tudo através de um processo completo, longo, lento, com produção de provas. Então, quando eu aumento o número de crimes em diversos países e não aumento junto a capacidade do poder judiciário julgar todos esses processos pelos métodos tradicionais, eu passo a ter necessidade de encontrar métodos abreviados, métodos mais curtos, rápidos para conseguir dar conta de toda essa nova demanda. E aí, essas soluções consensuais, como a delação premiada, em que um dos réus confessa o seu crime, imputa o crime dos outros réus, em troca de uma redução de pena, e eu chamo esses outros que também concordam, isso acelera muito. Você imagina que hoje a Lava Jato já tem mais de 150 delatores. Imagina se todos esses estivessem sendo processados pelo método tradicional. Certamente nós teríamos um resultado muito pequeno até agora. Então isso colaborou para que haja esse incremento nessas últimas décadas.
E como o senhor classificaria o uso de delações premiadas no sistema judiciário do Brasil?
Nós temos banalizado a delação premiada e utilizado ela não como um ponto de partida, um começo, mas como o grande método para todo mundo. Não tem sentido eu dizer, por exemplo, que na Operação Lava Jato eu preciso fazer 150 delações premiadas. É inimaginável achar que cada um desses 150 delatores revelou um fato diferente, um fato novo, cada um deles é uma pecinha do quebra-cabeça. Então, o que me parece é que a delação premiada é importante, ela não era utilizada, o que era um erro, e agora ela vem sendo utilizada em larga escala, muito além do que o necessário para um equilíbrio entre eficiência da persecução penal e uma punição justa. Tomara que num período próximo a gente encontre aí um ponto de equilíbrio e ela passe a ser utilizada só quando ela realmente for necessária e não como uma alternativa mais simples, mais rápida, mais barata e eficaz para punir todo mundo, porque há sérios riscos de que com delações premiadas eu puna pessoas que não praticaram crime. Essa maior velocidade, essa simplificação pode levar a erros judiciários muito graves, e isso ocorreu em todos os países que utilizaram a delação em larga escala.
Eu gostaria de agradecer a participação de Gustavo Badaró, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. Aqui foi Sabrina Brito, para a Rádio USP.